AM 630. A Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3 horas 31 minutos. Uma boa tarde para você, ouvinte da Rádio AM 630. Está começando a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Aqui é Patrícia Armentano e eu converso hoje aqui no estúdio com a doutora Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque, juíza de direito da primeira seção judiciária de Curitiba. E o tema de hoje é a Polícia Militar e a Sociedade. Boa tarde, doutora Bruna, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. E obrigada por poder tocar num tema tão polêmico, né?
Uhum. Bom, doutora, para a gente começar então a nossa entrevista. Nos últimos tempos, nós observamos o quanto o serviço policial é alvo de críticas nos mais diversos sentidos. As discussões que giram em torno de problemas, né? Como corrupção, violência policial, entre outros pontos. Então, para começar o nosso bate-papo, gostaria que a magistrada explicasse aos ouvintes por que há aspectos tão polêmicos da visão da população sobre a atividade policial.
Então, Patrícia, eu começo dizendo que valorizar a polícia é valorizar e proteger a segurança pública, a ordem pública. Elas não são coisas desassociadas, pelo contrário, estão umbilicalmente ligadas. Por que eu digo isso? Porque basta analisar o artigo 144 da Constituição Federal para repararmos isso. Vejamos, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militar. Aí, no parágrafo 5º, está dizendo assim: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Então, a polícia, ela se correlaciona com a segurança pública, se relaciona com a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas acontece que há alguns anos, creio que bota aí uns 20, 25 anos, vem ocorrendo uma desconstrução da figura do policial na sociedade. Né? Há muitos anos, uma imagem de violência vem sendo colada, atrelada ao aparato policial, principalmente ao militar. No imaginário da população, a polícia ainda é comumente temida e vista como fonte de injustiça. Né? Várias propagandas, vários meios de mídia, quando divulgam alguma coisa relacionada à polícia, colocam de uma maneira que passa para a população esse temor da polícia. Né? É uma situação que eu julgo assim, muito lamentável e bastante grave, porque a polícia ela é fundamental para qualquer democracia. É uma atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas que permite, viabiliza a convivência social dos cidadãos para que todos possam exercer seus direitos e legítimos interesses. Então, por exemplo, quando uma mídia noticia que tal ano a polícia já assassinou um número X de pessoas, está sendo praticado um desserviço à segurança pública e à ordem pública. Está transformando a imagem da polícia, do policial, em algo ruim, em algo mal. Primeiro, porque usa o verbo assassinar, né, que já coloca o policial como um criminoso. Segundo, porque escondem através da palavra pessoas que, na verdade, são sujeitos que estavam praticando crimes e indo contra a ordem pública e precisaram ser neutralizados pela polícia. Ou seja, a polícia só fez o seu dever constitucional. É claro que pode ocorrer situações, oportunidades em que há uma abordagem excessiva por parte da polícia, do policial, porém isso é exceção, né? A maioria dos policiais é honesta, é correta, sai de casa para trabalhar para defender o cidadão. E quando há excesso, a gente tem a vara da auditoria militar para apurar se o policial agiu mal ou agiu apenas no cumprimento do dever legal ou na legítima defesa dele ou de terceiro. Então, eu acho que essa pergunta eu posso responder a você que há bons anos vem havendo uma errônea, uma equivocada, uma lamentável desconstrução da polícia.
Uhum. Lembrando, não é, doutora, que o policial militar, ele também é um cidadão civil que passa por uma formação para atuar como polícia.
Sim, o policial militar, ele tem que ser treinado, ele recebe cursos. Às vezes ele tem que pagar os custos até do próprio bolso, né? Mas é um profissional que ele vem para trazer a segurança para a sociedade, né? Então, ele não é um profissional que tem que ser temido ou que tem que ser até se envergonhar de ser policial. Muito pelo contrário, eles são heróis. Eles acordam, deixam a família e vão trabalhar. Eles não sabem nem se voltam para casa naquele dia, porque a atividade policial é uma atividade de muita surpresa, né? Ele está lidando com a bandidagem, ele está lidando para poder o cidadão exercer seus direitos e seus legítimos interesses.
Uhum. Qual o papel social efetivo da polícia na sociedade?
Então, como eu falei logo no início, o artigo 144 da Constituição Federal, ela diz que a polícia tem que fazer a prevenção e a repressão das condutas delituosas. Então, a polícia, ela está ali para dar ao cidadão a tranquilidade dele poder conviver socialmente, né? Ela tem que tanto prevenir quanto reprimir condutas delituosas. Então, a polícia, ela tem esse papel social de acalmar quando começa a ver o ilícito, ou então a tentativa de provocar o ilícito, né? Só que o que eu vejo hoje em dia, e aliás já tem bastante tempo, é que cada vez mais a segurança jurídica do policial, para ele poder trabalhar a favor da sociedade, essa segurança jurídica do policial tem sido diminuída, sabe? E isso é difícil, isso é terrível. Né? Tantas leis que têm vindo para impedir a atividade policial de uma maneira correta. E não é o que a população quer, né? Não é o que a população quer. Então, o que ela quer é uma polícia efetiva. Não necessariamente uma polícia que seja totalmente, vamos dizer, repressiva, né? Existem serviços de inteligência, né? Existem toda uma tática, mas a polícia, principalmente a Polícia Militar do Paraná, ela é muito bem treinada, ela é uma polícia muito boa, ela tem que ser valorizada pela população, ela tem que ser valorizada pelo judiciário. Eu defendo a polícia porque defendendo a polícia você defende a segurança pública do cidadão.
Uhum. A doutora falou a polícia que a sociedade quer, o tipo de policiamento que a sociedade quer. E eu gostaria de lhe perguntar, qual o papel, então, da sociedade na segurança pública?
Então, já começa com a sociedade em não desacreditar a polícia, né? Como eu falei, os casos de maus policiais existem, mas maus profissionais têm tudo quanto é profissão. Não é exclusivo da polícia, não é exclusivo da área médica, da área de dentista. Então, os maus realmente sofrerão processos, mas isso é muito pequeno, isso é exceção. Então, já começa que a sociedade civil, tanto em mídias quanto organismos sociais, ela não pode chegar e jogar a polícia no menos. Porque isso ela está atrapalhando o trabalho. Ela tem que, pelo contrário, incentivar, ela tem que valorizar. E isso ela está fazendo pela própria segurança. Você está me entendendo? Tem que procurar colaborar também com a polícia. Isso é importante, a sociedade civil fazer o papel dela.
Uhum. Como é a construção da identidade, doutora, de policiais ao longo da carreira?
Então, eu creio o seguinte, os policiais também hoje em dia, pelo que eu tenho pesquisado, porque eu tenho visto no meu dia a dia como juíza, como o salário deles também não é um bom salário, eles acabam também tendo que trabalhar em outras oportunidades, em outros bicos até, como segurança. E isso é uma coisa cansativa para o policial, né? Ele deveria receber um salário que ele pudesse fazer o trabalho dele de repressão aos crimes, prevenção aos crimes, e pudesse ter tempo também para ser treinado, entendeu? Receber cursos pelo Estado, sabe? enfim, que ele pudesse ter essa atividade exclusiva e criar essa identidade realmente de proteção da sociedade, da repressão aos crimes. Né? Porque, por exemplo, se alguém invade a casa de uma outra pessoa para roubar, você vai chamar quem? Você vai chamar a polícia. No campo cível também, exemplo, se eu tenho um mandado a ser cumprido e a pessoa não cumpre, o oficial de justiça vai me pedir o quê? Reforço policial. Então, a polícia, ela executa, ela é o braço que coloca a força do Estado. Né? Sem polícia, o Estado Democrático de Direito fica impossibilitado. Então, eu creio que a identidade do policial ela tem que ser criada de uma maneira que ele permaneça na corporação, que ele possa se dedicar unicamente àquela atividade dele, policial, que ele não precise, para poder criar a família dele, ter vários... outras atividades que possam lhe trazer essa complementação de renda.
Uhum. A polícia atua também como um reflexo da nossa sociedade atual, doutora?
Olha, isso seria assim um pouco subjetivo, mas eu creio que não. Eu acho que o que acontece é que a violência urbana aumentou tanto. E por que eu acho que a violência urbana aumentou tanto? Porque, como eu te falei, nesses 20, 25 anos de lá para cá, está tendo essa desconstrução do policial e uma inversão de papéis. É um direitos humanos muito exacerbado, né, ao ponto de colocar o bandido como vítima e o policial como mal. Entendeu? Então, o que acontece? Isso tudo vira um bolo, a violência urbana vai aumentando demais... E, consequentemente, a polícia tem que ficar reprimindo mais do que fazendo a prevenção, sabe? Então, se formos responder a pergunta, é um reflexo da sociedade? Eu acho que é um reflexo do pensamento jurídico e até social que vem nesses últimos 20, 25 anos. Mas eu creio que a população já está até meio cansada disso, Patrícia, porque eu estava analisando, veja, quem foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições? Foi um policial. Lá em São Paulo também, não sei se você... Acho que você sabe aquele caso daquela policial também que reagiu a um assalto na frente de uma escola. O assaltante estava vindo com uma arma. Ela também foi eleita. Então, assim, a população, ela quer que voltar a ter segurança pública. Ela quer ter uma polícia que traga tranquilidade. Só que eu vejo, como eu lhe falei, que algumas leis, algumas portarias, eu posso até te citar a Lei 13.060 de 2014, uhum, que ela fala no artigo 2º, parágrafo único, que não é legítimo o uso da arma de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão dos agentes de segurança ou terceiros. Aí eu pergunto, o que é risco imediato de morte? Sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de conceito, essa limitação legal ao trabalho da polícia, isso faz com que o policial ele fique até um tanto confuso na hora dele agir. Porque ele fala, será que isso aqui é risco imediato? Isso aqui não é risco imediato? Será que eu vou ser punido? Será que eu não vou ser punido? Você está me entendendo? E, na verdade, tira um pouco do faro policial, tira o bom senso... E é como se a lei tratasse a atividade policial assim com uma desconfiança, ao ponto de não permitir, às vezes, até tiros de advertência se a pessoa fura um bloqueio policial. Entende? Isso é o quê? Isso aí vai tirando a segurança pública da sociedade. Entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre a pergunta do reflexo.
São 3h44 e hoje no programa Justiça para Todos, nós estamos falando sobre o tema A Polícia Militar e a Sociedade, com a doutora Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque, que é juíza de direito da primeira sessão judiciária de Curitiba. Qual o modelo excelente de policiamento, magistrada?
Então, As atividades de inteligência, elas são essenciais, né? Porque elas previnem o modelo, até a necessidade de haver uma repressão, né, por parte da polícia. Mas também não dá para querer só isso. Há ocasiões em que é necessário haver uma repressão, né? Claro que dentro da razoabilidade, como eu disse, os casos que ultrapassem a necessidade... serão analisados tanto pela Corregedoria da Polícia como pela Vara da Auditoria Militar, né? Na vara da auditoria militar, verifica se houve um crime militar ou não. E se houver, por exemplo, um crime doloso contra a vida de um civil, se o juiz verificar isso, ele encaminha os autos, o processo, ao tribunal do júri. Uhum. Mas eu posso lhe afirmar, são pouquíssimos os casos, pouquíssimos que acontece isso. Pelo contrário, a Polícia Militar, principalmente aqui no Paraná, presta um excelente serviço, né? Tem até um programa que eles fizeram, o nome é PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que começou em 82, lá na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, e foi sendo trazido aqui para o Brasil. É um programa que a Polícia Militar faz para afastar crianças e adolescentes, jovens, das drogas. Dá muito resultado. Então, esse trabalho, por exemplo, que às vezes muita gente não conhece, né? E aí até volta aquela nossa primeira pergunta sobre e violência policial e o estigma da polícia. Mas parem para ver que além do trabalho normal dela, ela faz muita coisa para o cidadão, sabe? Como prevenir, né? Atividade de prevenção, como esse programa, atividade de inteligência para evitar ter que usar a violência, que às vezes é necessário usar uma arma, às vezes é necessário conter, né? Ontem mesmo, eu estudando, né, para poder também vir bem preparada aqui para a nossa entrevista, uhum, eu vi um vídeo no Instagram. Terrível, porque não foi aqui no Paraná, mas os policiais estavam prendendo pessoas que tinham cometido crime meliantes, e ele estava botando a algema, o sujeito conseguiu se soltar, pegou a arma do couro do policial, conseguiu atirar e matou o policial. Mas assim, sabe, daí você vê como é que o trabalho da polícia é um trabalho difícil. É um trabalho que a qualquer momento, ele, pela surpresa, pela... Então... O que eu digo a você, é importante ter um trabalho de inteligência, é importante ter um trabalho de prevenção, mas também nós não podemos impedir o policial de agir com a força do Estado quando é necessário. Tá? E eles são pessoas treinadas, são pessoas dotadas de bom senso, sim. A maioria, grande, esmagadora maioria, é muito boa.
Uhum. E há muitos policiais que perdem a vida atuando nas ruas.
Sim, e você sabe o que mais me deixa chocada, Patrícia? É que isso não é tão noticiado e as pessoas não se compadecem tanto. Sabe? É aquilo que eu falei da política, que uma inversão de valores que teve aqui no país, porque quando, às vezes, morre uma pessoa que está fazendo algo errado, não que eu defenda a morte dessa pessoa, mas há uma comoção muito maior se morre um policial. Eu vou lhe dizer como é que está a violência da coisa. Teve, ano retrasado, eu fiquei de plantão na cidade, uma das cidades foi Pinhais, e lá teve uma quadrilha que a policial não estava em serviço, mas ela conseguiu impedir um assalto. Um deles foi pego, mas o resto não. Pois vão voltar atrás dela e mataram ela com um tiro a queima-roupa na cabeça. Então, é complicado, entendeu? A gente tem que valorizar o policial, porque você valorizando o policial, você está valorizando a segurança pública. Essas pessoas dão a vida delas. Eu, como juíza, eu não sou policial, acho que não tenho emocional para ser policial, porque eu acho que o policial é um profissional que ele tem a pegada, né? Ele tem o emocional de ser policial. Mas eu valorizo muito e faço questão de até elogiar quando eu posso, uhum, né, em decisões judiciais.
Uhum. Agora, magistrada, quais são... nós temos novidades legais para esse tema da segurança jurídica do policial?
Então, eu vejo que, para agora, está meio que mudando, então, esse pensamento, essa inversão que eu falei. Na Câmara dos Deputados está um projeto enviado pelo Ministério da Justiça, né, que agora amplia essa hipótese de escusa legal, né, em que o policial poderá agir, né? Ou seja, o artigo 23 do Código Penal está para ser modificado para dizer no parágrafo 1º, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O juiz, aí no parágrafo 2º diz, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isso aqui é a realidade do trabalho policial. Por que que é a realidade? Vamos dar um exemplo, sei lá, no Rio de Janeiro. O PM vai subir lá os morros, as favelas, às vezes atrás do traficante. Aquelas favelas são várias ruelas, verdadeiros labirintos. Se ele está subindo para poder prender a pessoa, né, o sujeito, e daí a gangue lá, alguém, está entrando para uma ruazinha e vai estar armado para atirar no policial... ele vai ter que atirar de volta, ele vai ter que se defender, ele não vai poder esperar ficar ali tomando tiro, entendeu? Então, essa importante modificação legislativa, isso é importante para a segurança do policial, mas segurança pública também, né? Não tem condição dele não poder... ter esse respaldo jurídico, né? Algumas pessoas, eu já até vi nas mídias aí, dizendo que esse novo projeto aqui, que está tramitando no Legislativo, é uma licença para a polícia sair matando. Ora, por favor, né? Isso aí não pode se falar assim, porque as pessoas têm que entender que são profissionais, que não têm, eles não têm essa vontade de sair matando qualquer um, não é assim. Muito pelo contrário, eles evitam o que podem. Mas eles não podem também botar a própria vida jogada, né? Se o agente criminoso está lá com uma arma, está fugindo, e como é que o policial vai ficar só tentando agarrar ele com os braços? Né? Uhum. Não pode se exigir isso do policial. Uhum. Então, essas são as novidades que estão vindo aí. Né? Inclusive, o artigo 25, parágrafo único, diz que, observados os requisitos do caput, considera-se legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E o inciso 2 diz, o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, é necessário. São essas novidades que estão vindo aí que eu estou torcendo realmente que passem no Congresso para melhorar a nossa segurança pública. E é um anseio, eu tenho certeza que é um anseio da população em geral.
Uhum. Doutora Bruna, quais são os desafios para manter a segurança pública?
Bom, os desafios, além de toda essa mudança, né, de pensamento, toda essa necessária segurança jurídica que temos que dar às forças de segurança pública, né? Enfim, claro que passa também por outras medidas governamentais, como educação, enfim, trazer melhores condições para a população, mas em termos gerais... se o próprio artigo 44 da Constituição Federal diz que a segurança pública e a ordem pública são exercidas pelas polícias, então devemos valorizar principalmente as polícias, os governos, né? Para mim, o primeiro passo aí, um importante passo é esse.
Uhum. A cultura do abuso que é disseminada pode desencadear posições errôneas com relação à atuação da polícia, doutora?
Eu creio que sim, porque é sempre noticiado, é sempre colocado como se o policial estivesse abusando da autoridade dele, do exercício dele, e não é assim que acontece. Eu já presenciei, pelo menos aí recentemente, umas 3, 4 abordagens policiais, que eles tiveram muita calma, sabedoria para agir, não houve vítimas, mas isso parece que não é assim noticiado, ou então não é colocado, né? Mas quando acontece de haver a necessidade de haver uma repressão, daí é noticiado daquela maneira que inicialmente eu coloquei, né? Colocando o policial como o errado, o bandido, e não é. Eu até gostaria de fazer um adendo aqui. Hoje em dia a gente tem as agências de custódia, né? Que são depois que a pessoa é presa, ela é levada ao juiz. E o juiz acaba tendo que perguntar pro preso ali se a polícia tratou ele bem, se ele foi maltratado ou não foi. Eu, particularmente, não gosto dessa audiência. Eu faço, né? Sou obrigada a fazer, né? Tem as legislações que obrigam o juiz a fazer. Por que eu não gosto? Porque, veja, eu entendo que eu estou colocando a atividade policial em dúvida. Né? Falando, você maltratou ele? Como é que foi a sua abordagem e tal? Ora, o policial, ele é um agente do Estado, ele tem a presunção de ter agido corretamente, não podemos inverter isso. Não podemos achar que o policial que é o errado e o bandido deixa eu catar no colo, entendeu? Por outro lado, eu não estou defendendo que não se dê dignidade à pessoa que foi presa, né? Mas eu acho que isso chegou, essa cultura, esse pensamento de dizer que é um abuso da polícia chegou a um nível tão, tão grande, uhum, que até hoje temos uma audiência feita por um juiz, um promotor, para saber, único e exclusivamente, se o autuado lá, se o preso foi bem tratado. Não podemos tocar em mérito, a gente não pode perguntar se ele cometeu ou não cometeu o crime, não tem instrução alguma, a audiência é unicamente feita para perguntar se houve, como é que foi o tratamento da polícia.
Uhum. Agora, a população pode também procurar quais canais para denunciar, por exemplo, possíveis abusos no caso da Polícia Militar, doutora?
Então, quando ocorreu uma situação dessa, que, repito, são pequenas, são poucas, são exceção, existe a Corregedoria da Polícia, existe o próprio Ministério Público, né? Procurar essas autoridades, entendeu? Fazer a sua denúncia e no caso do autuado tem até essa audiência de custódia, mas, uhum, como eu disse a vocês, isso aí praticamente não acontece, pelo menos nas audiências de custódia, quando a gente faz o juízo, a gente não vê, entendeu, acontecer isso, porque a polícia faz um trabalho muito bom, ela só é estigmatizada.
Uhum. Magistrado, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto.
Obrigada. Eu sei que é um tema polêmico, mas é um tema necessário para os dias atuais, diante de tanta violência urbana que a gente vive, né? As pessoas ficam apreensivas e ressaltando, né, que a polícia... ela é justamente, pelo artigo 144 da Constituição Federal, quem faz esse trabalho de manter a ordem pública para haver convivência social harmônica entre os cidadãos. Então, o cidadão, ele deve valorizar, né? Ele deve colaborar com a polícia, não deve ter medo, muito pelo contrário. E, enfim, nós estamos também do judiciário procurando fazer o melhor, né? Mas o cidadão, ele tem que acreditar na polícia que ele tem. E nós, como juízes, temos que dar a segurança jurídica necessária. Não é passar a mão na cabeça de quem faz errado, mas não procurar destruir ou diminuir a atividade policial.
Uhum. Muito obrigada, doutora Bruna, pela sua entrevista hoje.
De nada, imagina.
Até a próxima. Faltou um minuto para as 4 e hoje nós discutimos aqui a Polícia Militar e a sociedade com a doutora Bruna Richa Cavalcante de Albuquerque. Ela que nos concedeu entrevista, juíza de direito da primeira sessão judiciária de Curitiba. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua companhia, sua sintonia. Agora, a partir das 4 horas, você fica com o programa Tarde Alegre ao vivo com o radialista Edson Oliveira. Programa Justiça para Todos. Volta amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Digitar mensagens no celular enquanto dirige é como fechar os olhos.